E voltamos com o programa do STR, o programa do Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais de Vacaria e Muitos Campões. Lembrando que hoje é sábado, dia 25 de junho de 2015. Que as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. Fazer um registro aqui, Sérgio. Ontem esteve de aniversário Mário Minuso. Que fez uma feijoada na sexta-feira à noite. É, foi um negócio, foi de lambuzar os bigodes, quem pois tem é. Os bigodes.
O Mário é o maior torcedor do Glória.
E do Inter também.
É colorado, pai. É. Então, ele deve ter passado mal essa semana, né? Mas, Mário, um abraço a ti, parabéns pelo aniversário. Um abraço também para a Suzana, né? Nossa parceiraça aí, que vai palestrar, inclusive,
exatamente.
No 8 de março do ano que vem.
Vai palestrar no 8 de março, que vai ser comemorado no dia 5 de março, na Associação dos Motoristas.
Isso, e uma pessoa fantástica, tem livro escrito, tem um serviço prestado para a comunidade de Vacaria bastante grande. Então, um abraço, Mário, a Suzana também, e toda a família, né? Que bom.
Feliz aniversário.
Feliz aniversário. E assim, ó, e ele é um ouvinte assíduo do nosso programa. Então, obrigado também por nos acompanhar todos os sábados.
Muito bem. Mais algum recado antes das entrevistas?
Tenho sim, Bonese. A FETAG nos encaminhou agora essa semana. Vai ter uma mobilização no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Claro que não. Lá em Brasília e aqui em Porto Alegre também. E o Sindicato de Vacaria vai estar participando, então, provavelmente no dia 3... 4 e 5 de agosto agora, da mobilização, então, lá em Porto Alegre, no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Claro que aqui é a superintendência estadual, né? É para que realmente possam ser liberados recursos para o crédito fundiário. Essa semana ainda a gente teve alguns associados nos procurando e sabendo em que pé está o crédito fundiário, está tudo parado, quer dizer, e não sei também se vai sair. Tinha uma promessa de que no ano passado seriam anunciados aí as novas regras, novos valores, inclusive com aumento do valor das compras de terras, mas até agora não saiu. Tem a promessa de que sairá agora, ainda nesse durante o mês de agosto, então por isso que tem toda essa mobilização. E nós vamos estar lá, então, participando também no dia 3, 4 e 5, aí, a nossa equipe aqui, alguém vai estar fazendo plantão lá, dia e noite, 24 horas, invadindo o MDA em Porto Alegre.
É para ficar na história, mais uma vez, né?
Uma experiência a mais também nessa questão de invasão, por mais que quando saiu a aposentadoria do agricultor e da agricultora, a FETAG teve 45 dias invadindo o INSS em Porto Alegre, e desses 45 dias fiquei acho que 20 dias lá dentro, fechado também. Experiência nova, dorme num colchão no chão, quer dizer, não se faz nada, porque só se conta piada e dá risada, porque outra coisa não se faz lá dentro, né? Então, mais essa experiência também para o início do mês que vem.
Muito bem. Vamos fazer o seguinte, então, vamos ouvir agora os personagens que falamos ainda no primeiro bloco do seminário nacional e internacional de pequenas frutas. Por que internacional? Porque teve a participação de pessoas integrantes de um grande evento lá de Portugal neste evento. Inclusive, representantes lá de Severo de Volga, onde que no mês passado o prefeito Eloy, Eduardo, mas também esteve o Giovanni,
o seu Olavo
Cairon, e eles, numa cortesia, vieram trazer as suas experiências para a Vacaria neste evento que aconteceu durante esta semana. Então, vamos fazer o seguinte, agora nós vamos ouvir o prefeito Eloy Poltronieri, que durante os discursos foi dito que ele foi um dos responsáveis, inclusive, pela implantação das pequenas frutas, do cultivar das pequenas frutas em Vacaria, inclusive da Amora Preta, ainda quando era técnico agrícola junto à Emater. Então vamos ouvir o prefeito Eloy sobre o evento e sobre as expectativas pós-evento. Então seja bem-vindo, prefeito, um abraço, boa tarde.
Boa tarde, Bonese. Boa tarde também ao Sérgio. Olha, muito interessante como nós colocávamos aqui a história das pequenas frutas, né? E hoje, chegar nesse momento e ver o que se conseguiu construir nessa história, com várias entidades, né? Como eu dizia, foi o próprio Sindicato dos Trabalhadores Rurais, foi a Emater, foi a Embrapa, Prefeitura Municipal, outras instituições que se envolveram, o agricultor que apostou nisso, e hoje nós chegar nesse patamar e certamente já observando um futuro muito bonito pela frente, né? Iniciamos lá em 94, né, com a Amora Preta. A partir disso tivemos alguns problemas na parte tecnológica, também na parte de venda, né, da Amora. conseguimos ultrapassar esses limites, esses obstáculos. Depois disso também, então, já conseguimos buscar, né, alternativas de outras variedades, como o mirtilo, a framboesa, né, o próprio morango, que tem uma cadeia muito própria, né, mas o physalis, e tudo isso foi se encaixando e contribuindo, né, para os pequenos agricultores, agricultores familiares, né, terem uma renda melhor, terem uma produção, um espaço pequeno, mas ser uma renda adequada para permanecer, né? E por isso que hoje, se nós observarmos, nós temos vários jovens do interior que estão produzindo pequenas frutas e conseguem agregar um valor interessante para se manter lá no interior junto com suas famílias. Então, foi uma história muito rica. A partir disso, fomos vencendo várias etapas e variedades de melhorar a tecnologia, incluir mirtilo, incluir outras variedades, outras espécies. E hoje a gente já tem uma condição bem melhor e, como dizer, tem um futuro rico.
Como foi dito, né, o município de Vacaria é protagonista no segmento, entre tantos, como a maçã e agora falando das pequenas frutas. O que se esperar desse seminário?
Olha, o seminário surgiu também, né, nessa história, como eu dizia, para se trabalhar a parte tecnológica, de troca de experiências. Né? Nós tivemos aqui, como tivemos a experiência de Portugal, tivemos a experiência da Itália, tivemos a experiência, né, da Argentina, tivemos experiência contada do Uruguai, diversos países contaram e nos ajudaram, né? Nos ensinaram, vamos dizer, nos trouxeram novidades de variedades, de irrigação, de tecnologia, de fertirrigação, tantas coisas novas e que foi que possibilitou esse incremento.
Qual é o tamanho da produção de pequenas frutas em Vacaria?
Olha, hoje em Vacaria, eu não tenho bem de cabeça esse número, mas nós já ultrapassamos 200 hectares, né? Se nós calcularmos o morango tem, como eu dizia, nós temos vários produtores aqui que arrendam áreas, outros já adquiriram áreas para produzir morango, né? Mas, assim, o mirtilo, por exemplo, são em torno de 25 hectares, né? Nós temos a framboesa, que é uma área um pouquinho menor, a amora nós temos em torno de 80, né? Então, se nós somarmos todas as pequenas frutas, né, nós vamos chegar aí tranquilamente entre 150 e 200 hectares.
E certamente esse seminário contribuiu para esse desenvolvimento.
Sem dúvida, principalmente se nós falarmos da framboesa e do mirtilo, né? Que não se conheciam antes variedades, né? Quando nós fizemos, para ter uma ideia, outro grande evento que é a Feira de Pequenas Frutas, que tem a ideia de comercialização e de mostrar para a comunidade, né? Nós nas primeiras feiras não tínhamos mirtilo e framboesa para comprar, né? Nós tivemos que pedir para alguns, né, um produtor que havia essencialmente em Vacaria para levar lá para as pessoas pelo menos conhecerem o que era o mirtilo e a framboesa. Era basicamente a amora preta. Então, tudo isso evoluiu por conta do seminário, por conta da feira e por conta, como eu dizia, do protagonismo dessas entidades que apostaram nisso e principalmente o agricultor, que apostou, acreditou, experimentou, testou, né, aprendeu, né, perdeu, mas essencialmente ganhou, como a gente vê hoje.
Você tem a participação do prefeito Eloy Poltronieri e nós temos agora a presença da Liliana Antônia Antunes Henriques. Ela é economista e atua na AGIM, Associação para a Gestão, Inovação e Modernização do Centro Urbano de Sever do Voga, Portugal, trazendo a experiência do cultivo de mirtilo. Aliás, muito forte a produção de mirtilo em Portugal, é algo impressionante. Se nós nos consideramos ainda crescendo e nos fortificando, tem que prestar atenção nesta região de Portugal, tem muito a nos ensinar e ela participa agora do programa.
Boa tarde. A experiência que eu trouxe aqui foi a experiência que nós vivemos em Sever do Voga, com condições muito diferentes de Vacaria e foi uma troca de experiências. Portanto, isto é um intercâmbio em que já estiveram colegas brasileiros em Portugal, portanto aqui de Vacaria estiveram em Sever do Voga a ver os nossos métodos de produção e a falar um bocadinho do que se vive, do que é a realidade de Vacaria e agora estamos nós cá e a mostrar um bocadinho do que vivemos lá e penso que será bastante positivo.
Esse intercâmbio dá para aumentar, quem sabe, algum produto daqui para Portugal e Europa?
Sim, eu penso que sim, porque nós estamos a falar de frutos que são facilmente adaptáveis a diferentes climas e solos. Só é necessário é adaptar a variedade certa às condições que temos, que dispomos. E penso que poderemos trocar experiências e discutir soluções para problemas vividos tanto num país como no outro.
Você acompanhou, esteve visitando alguns pomares aqui na cidade. Qual a tua impressão sobre isso?
Eu hoje tive a possibilidade de visitar três explorações completamente distintas. Uma de pequena dimensão, muito, muito organizada, uma que recente, de grande dimensão, bastante diferente daquelas que nós vivemos em Severo de Voga, e uma que não só está destinada à produção, mas também já à parte da comercialização. Achamos que estão muito organizadas, que estão no bom caminho e que possivelmente temos alguma coisa a aprender ainda com alguns dos produtores aqui da vossa região.
Você disse que está no bom caminho, quer dizer que podemos aumentar bastante a produção?
Parece-me que sim. Não tenho a realidade aqui na América, com certeza que é um bocadinho diferente da Europa, mas neste momento eu acho que é geral, ainda há muita procura e ainda não temos capacidade de resposta para a procura que existe.
Bom demais essa experiência, não
é? Pois é, Bonese, me chamou a atenção porque eu vi a palestra dela na quarta de noite, né? Ali na Casa do Povo, e tem coisas assim que a gente espera um dia chegar lá. Todo jovem que for fazer um investimento, digamos, tanto seja mirtilo, uva, outra produção, o governo dá 100% da implantação de um hectare de pomar.
E não importa se ele está no campo ou na cidade. Se não quiser investir no campo, ele tem condições.
Ele pode ser um funcionário público, por exemplo, mas ele vai investir lá fora, então ele ganha 100%. Desde o preparo do solo, muda, quer dizer, tudo.
É o jovem rural.
O jovem rural. E o custo deles, para eles implantarem lá um hectare de mirtilo, está em 70 mil euros, que daria em torno de 200 mil reais hoje, um pouco mais. Então, eu até brincava com alguns políticos aqui da nossa região e do estado, eu perguntei para eles assim, quando é que nós vamos chegar lá? E aí eles me disseram que, quem sabe, daqui uns 150 anos o governo poderá financiar o jovem para ficar na agricultura. Até lá nós não vamos ter mais nem os velhos morando no meio rural.
É complicado. Vamos ouvir agora então a Lines Bardelotto, que traz também o seu ponto de vista sobre essa experiência, a 8ª edição do Seminário Internacional de Pequenas Frutas.
Boa tarde, Bonese. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fátima. A palestra com a portuguesa foi muito interessante. E a gente, ao ouvir ela falar sobre a realidade de Portugal, pensamos que aqui em Vacaria ainda temos muito a avançar. Temos muito a avançar no incentivo para o jovem produtor. Isso foi uma coisa que nos chamou a atenção. Nós, da equipe da Imater, até comentamos depois da palestra assim, da importância do incentivo que tem que ser dado ao produtor rural. E esse incentivo deve ser dado através de investimento. Então, eles avançaram na produção, mas eles avançaram com investimento financeiro. Então, uma leitura e uma bandeira para a gente começar a levantar enquanto Imater, sindicato, Secretaria da Agricultura e até o Conselho do Desenvolvimento Rural, do qual fizemos todos parte, é para que o incentivo ao jovem rural que queira investir no campo, independente dele estar lá no campo, pode ser alguém que está trabalhando na cidade e que queira começar a fazer a sua produção no campo, tenha um respaldo, tenha investimento. Hoje a gente não tem uma política pública para quem quer investir no campo. Nós temos para quem já está consolidado. A pessoa tem que comprovar com bloco, com produção, com moradia no meio rural. Então, essa ideia de nós começarmos a investir no jovem muito mais do que se é investido é uma bandeira para nós começar a lutarmos para que aconteça a sucessão no meio rural.
Ou seja, então o seminário já está cumprindo o seu objetivo já no primeiro dia.
Já no primeiro dia, a palestra foi muito interessante, ainda falando da importância da associação, do grupo, de se fortalecer enquanto grupo para aumentar o mercado, para chegar lá no mercado, para melhorar investimentos tecnológicos, para melhorar investimentos econômicos e também na questão do marketing, né? Sempre ter alguém que projete esse grupo, essa produção, essa variedade ali, que no caso é o mirtilo, que eles têm lá em Portugal, para fora do país.
Ok, Aline, muito obrigado. parceira desse evento, parceira desse programa e do STR, o AI Materno,
né? É, exato, acho que é uma parceria que a gente faz, nós não diretamente estivemos envolvidos na organização, mas fomos apoiadores, fomos patrocinadores também desse evento, porque também a gente tem a ver alguma coisa, inclusive pagamos um transporte para o pessoal lá do assentamento também participar desta atividade, desse seminário.
Uma outra atividade que também movimentou o nosso meio rural através dos assalariados rurais foi a definição do piso. O novo piso já tem a categoria, começa a receber já a partir do primeiro dia deste mês. A reunião aconteceu na quinta-feira, às 10h30 da manhã, lá no salão, na sala Henrique Bernardo Pongoni, onde se definiu os novos valores. Sérgio Pongoni, por favor, vamos ouvir primeiro, quem sabe, o Zé Maria Rexigel, que é o presidente da Agapome, representando então o Sindicato Rural naquele momento, não é? E agora as definições. Seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Boa tarde, presidente. Obrigado, a presença do Zé Maria Rexigel, da Agapome. Importante chegar logo numa definição na terceira reunião, né? Porque tem vezes que demora muito.
É, nós tivemos momentos aí de fazer 6, 7, até 8 reuniões, né, de negociação. Eu acho que foi uma negociação não fácil, eu dizia em outras entrevistas, de que foi um ano bem atípico, bem diferente, em função até da própria crise que o país atravessa, né? Então, nós fechamos aí um piso de R$ 1.012,00, isso representa 14,6, até um pouquinho mais, né? De aumento com relação ao piso que nós tínhamos de 883, e para aqueles trabalhadores assalariados que recebiam mais do que o piso, um reajuste aí, uma reposição de 10%. Pelo que nós conversamos e o que nós ouvimos de quinta até ontem, claro que a gente não fica satisfeito, porque salário nunca é suficiente, né, para a gente poder se manter, para a gente poder trabalhar, enfim. Mas realmente foi dentro daquilo que a gente também esperava, dentro daquilo que a gente pôde aí negociar. Então, acho que uma negociação bem difícil, mas eu acredito que bem tranquila por parte, tanto da nossa parte como do próprio pessoal da Agapome, dos dois sindicatos, tanto o Sindicato Rural aqui de Vacaria como lá de Muitos Capões, da Mara Barcelos, né, que é ela presidente agora. Então, assim, ó, eu acho que mais uma vez se mostrou de que a gente tem maturidade, a gente tem consciência realmente daquilo que a gente está fazendo. A própria comissão, né, que negociou, teve assim muito cuidado em antes de dizer, bom, vamos aceitar esse valor, até porque são mais de 6 mil trabalhadores entre Vacaria e Muitos Capões e que a gente tem que preservar muito a questão do salário, a qualidade do trabalho, enfim. Claro que a gente tem uma convenção com mais de 40 cláusulas, né? São praticamente 46 cláusulas e todas elas que trazem direito ao trabalhador. E nos próximos dias nós estaremos, claro, a partir do momento que nós encaminharmos para o Ministério do Trabalho e ela estiver ok, nós vamos estar disponibilizando também no nosso site, né, toda a convenção com todas as cláusulas, valores, percentuais, para que todo o assalariado, todo o trabalhador que tem acesso poderá acompanhar então seus direitos.
Muito bem. Deu para os coco, acabou o cara doce, programa agora só sábado que vem.
Bom, agora até sábado que vem é só festa do agricultor, né? Vamos emendar a semana que vem. Então, desejamos a todos os que vão participar da festa, os que ainda estão em dúvida, participem, por favor, acho que vale a pena participar. Uma boa festa a todos, um bom final de semana e uma boa tarde.
Boa tarde.